Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. Acharam? Como você vai ficar sentado aí por umas 2 horas, que é o tempo que eu vou pregar hoje? Fique em pé para nós lermos a palavra de Deus, por favor. Para você que é visitante, não vai ser 2 horas, não. Fica tranquilo. 1h50, talvez. Amém? Todos acharam? Hebreus 12? Diz o seguinte a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Feche seus olhos. Senhor, fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que nos ajuda a continuarmos avançando. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Repita comigo o tema dessa mensagem. Vamos lá? Está lá. Vamos lá? Corramos. Hebreus. Eu preguei essa mensagem num dia, aqui, eu acho que numa quinta-feira. Por que eu estou retomando ela? Porque, na verdade, eu fiz um devocional de manhã desse texto na Sociedade Bíblica. Eu fui à tarde para a reunião de pastores, isso já faz uns 6 meses, 4 meses, talvez, e eu fiz o devocional à tarde na nossa reunião semanal de pastores. E eu estava com aquele texto na cabeça e trouxe ele, preguei aqui, um dia depois, na quinta-feira. Então, era uma pregação fruto de um devocional, eu não tinha me aprofundado muito no texto. Eu me aprofundei um pouco mais e, por isso, eu quero refletir algumas coisas. Se você já ouviu essa mensagem, é para você ouvir ela de novo e sair correndo daqui hoje. Amém? Amém? Muito bem. Hebreus é um livro que foi escrito no que a gente chama de segunda geração da igreja. As cartas de Paulo, Atos, elas estão mais remotas, elas estão mais próximas do evento da ressurreição. E estão marcadas pela presença dos principais apóstolos. Hebreus não. Hebreus já é um segundo momento em que a maioria dos apóstolos já morreu. E há uma segunda geração de crentes que estão ali vivendo a fé. O destinatário dessa carta são os judeus convertidos. Alguns acreditam que era um grupo de judeus convertidos em Roma, mas é apenas uma possibilidade. A grande questão é que essa carta ela vai trabalhar um tema diante de uma realidade que aquele povo estava enfrentando. Já era o ano 70, talvez 80, depois de Cristo. A promessa da volta de Jesus não tinha acontecido e eles começaram a perder a esperança da volta de Cristo. Isso também está em 2 Pedro, isso também está em Judas. Mais do que isso, eles começaram a enfrentar o início de uma perseguição mais ferrenha do Estado, do Império Romano. 10, 20 anos depois haverá uma grande perseguição, mas eles já tinham enfrentado a perseguição de Nero, por exemplo. E agora eles estão correndo um terceiro risco, que é voltar para o judaísmo e nada contra a religião judaica, mas para quem entrou na fé cristã, é uma nova realidade. Então, esses judeus que tinham conhecido a Jesus, se convertido, reconhecido a sua obra, percebido nele o cumprimento das profecias messiânicas, começaram a, por causa da perseguição, da demora da volta de Cristo, a abandonar a fé cristã, capítulo 10, a abandonar a igreja e voltar para o judaísmo. Então, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, se alguém sabe, depois me conta, ele escreve para falar: gente, pelo amor de Deus, não voltem para os rudimentos antigos. Ele vai dizer no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei, Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior a tudo que havia no judaísmo. Ele vai dizer: o que estava lá era sombra, Jesus é realidade. O sacrifício no Antigo Testamento era transitório, era passageiro. Jesus foi o sacrifício perfeito. O sacerdote que havia lá, ele era temporário, porque ele tinha que oferecer sacrifício por si também. Agora, Jesus ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício ocorreu na cruz do Calvário. Então, leia Hebreus com essa visão para você ver que maravilha ler essa carta. A palavra que mais aparece em Hebreus é superior e melhor. Aparece 25 vezes. Ele está dizendo: agora Jesus é melhor. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sumo sacerdote. Ele é superior e melhor. Então não voltem. Não desanimem. Não abandonem a igreja. Mas fiquem firmes. E o capítulo 12 é exatamente isso. Ele está dizendo: gente, ó, a gente tem uma carreira proposta. A gente tem um caminho que Deus nos colocou, não é para olhar para trás, mas corramos a carreira que nos está proposta. Essa é a mensagem. A partir disso, eu quero tirar algumas lições com vocês. Eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta, que a gente vai discorrendo aqui. São lições que nós temos aqui, para não desanimar. Simples assim, amém? Quem já desanimou alguma vez na vida, levanta a mão. Todo mundo, gente. Aqui tem lições como não desanimar. Primeiro lugar, capítulo 12, ele diz o seguinte: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu lembro que, há muito tempo atrás, quando eu li esse texto, eu falei: o que esse texto quer dizer? O que é essa grande nuvem de testemunhas? E hoje, estudando melhor o texto, você percebe que essa grande nuvem de testemunhas, ela está vinculada à primeira palavra do capítulo 12. Qual é a primeira palavra aí na tua Bíblia? Portanto. Quem é professor de língua portuguesa aí? Mônica. Se eu errar, você corrige. Portanto, é uma conjunção conclusiva que está vinculada a um desfecho de uma ideia anterior. Nota 10? Passei de ano? Muito bem. O que é o termo portanto? De forma simples. Você está fazendo uma afirmação, aí você fala: portanto, diante de tudo que eu falei, agora a gente tem que fazer isso. Então esse portanto, ele está vinculado necessariamente ao capítulo anterior, que é o capítulo 11. O que nós temos no capítulo 11 de Hebreus? A galeria dos heróis da fé. Então, quem é essa grande nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. Capítulo 11, ele foi falando de cada um deles. Olha comigo, se você olhar rapidinho. Verso 4 do capítulo 11. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. Que mais? Que vai aparecendo aqui. Isaac, José, Moisés. E vai aparecendo os israelitas no deserto. E Raabe. E tantos outros que vão surgindo. Ou seja, ele passou o capítulo 11 dizendo: gente, olha, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra de José, lembra de Moisés, lembra de Raabe. Lembra que tem gente que estava correndo antes de você. Portanto, por causa desse grupo, que é uma nuvem de testemunhas, nós precisamos continuar correndo. Por isso, a primeira verdade que eu tiro é: nós precisamos correr juntos. Não existe fé em Deus de forma isolada. Há uma mentira do diabo que diz assim, você pode servir a Deus em casa. Isso não existe. Não é porque o templo é místico. É porque nós servimos a Deus em comunhão. Nós andamos com Deus junto com o irmão, junto com uma grande nuvem de testemunhas, junto com gente que vem andando antes da gente, junto com gente que orou pela gente, junto com gente que evangelizou a gente. Tem uma grande nuvem de testemunhas, como tinha para esses irmãos hebreus aqui. Tem gente antes de você que lutou aqui, que construiu essa igreja, que orou, que se consagrou, que evangelizou. E você está aqui hoje porque há uma grande nuvem de testemunhas que veio antes, e hoje tem uma grande nuvem de testemunhas aqui, por isso juntos nós podemos continuar caminhando, correndo e avançando. Irmão, não decida se isolar, não decida. Eu vou ficar quietinho no meu canto, eu não quero falar com ninguém, porque, ai pastor, na igreja tem gente falsa. É. Você também é um deles, viu? Eu já falei que eu quero pregar legal. Mas é difícil. Pastor, na igreja tem gente complicada. É, você também é. Pastor, lá tem gente falsa. É, você também às vezes tem o seu momento de falsidade. Pode confessar. Na igreja tem fofoca. É, você também às vezes fofoca. Todos nós aqui somos assim. A questão é que, mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos andar uns com os outros, apoiando uns aos outros. Há mais de 40 mandamentos na Bíblia que diz assim: orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Irmãos, nós só podemos ser igreja andando juntos. E como é bom naqueles momentos que a gente está meio mal, e alguém vem e percebe. Alguém vem, olha e fala, você está bem? Está precisando de oração? Ou simplesmente vem e dá um. Quem já passou por essa experiência na igreja de Jesus? É exatamente isso. Por isso eu quero te dizer, vamos correr juntos? Vamos continuar avançando juntos? Deus tem mostrado para nós aqui um novo tempo, foi pregado, acho que hoje, sobre isso. Pastor Patrick, pastor Ana Paula tem falado sobre isso, pastor Amê. Nós precisamos viver esse novo tempo, e nós só podemos viver esse novo tempo juntos. Não pare pelo caminho. Se você estiver fraco, esmurecendo, com dificuldade, cola em alguém e fala, me arrasta, me leva junto com você, mas não me deixa parar. Eu quero continuar andando, eu quero continuar correndo, eu quero ir junto com você. Não pare pelo caminho. Há uma frase de Spurgeon que diz assim, coloca lá, essa frase está meio truncada, acho que eu errei aí de alguma forma, mas ela diz, olha, Satanás sempre odiou a comunhão. Desde que a união faz essa força, ele odeia. E desde que ele odeia a comunhão e a força que nós temos juntos, ele faz o seu melhor para convencer você a viver longe da comunhão. O maior interessado de você não estar em comunhão, em serviço na igreja, é o diabo. Porque ele sabe que se a igreja se unir... Sai da frente, Satanás. Tinha alguém que falava isso, né, André? Você lembra disso? É, tinha um que falava isso. Se nós nos unirmos, irmão, nada segura a igreja de Jesus. Se você se unir com a tua esposa e com os teus filhos, nada segura a tua família. Você entende isso? Por isso, corramos juntos. Segundo lugar, olha o que o texto bíblico diz. Tem uma grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso. Algumas traduções antigas, todo embaraço. Aqui, esse termo no grego quer dizer carga, estorvo, coisas que vão atrapalhar você de correr. É interessante que o autor aos hebreus, ele está usando uma comparação, uma analogia, que é do atleta que corre. Nessa época já existiam as Olimpíadas e a principal modalidade esportiva era o atletismo. E Na Grécia Antiga, os atletas corriam nus. Sabe por quê? Primeiro, que eles queriam se mostrar aos deuses. Segundo, é para não ter nenhum peso, para poder ter mais velocidade. Pode entrar no Google, pode estudar a história da Grécia Antiga, do esporte, você vai ver isso. Hoje, alguém aqui pratica atletismo, corrida, alguma coisa assim? Não? Não? Ninguém? Oi, gente, vamos correr um pouquinho. Oh, tem um lá, o Denis está correndo. Vamos correr um pouquinho aí, né, gente? Mas eu li, o meu sapato pesa normalmente 300, 400 gramas. O tênis de um atleta pesa normalmente 100 gramas. A ponto deles terminarem a corrida e jogar fora o tênis. Se desfaz, porque tem que ser o mais leve possível. O que o autor bíblico está dizendo é que na corrida a gente não pode carregar peso desnecessário. Entende isso? Esse copo aqui é pesado? Sim ou não? Todo mundo aqui é capaz de segurar esse copo, sim ou não? Por 10 minutos, quem segura esse copo levantado assim? Todo mundo? Uma hora, todo mundo segura? 12 horas, todo mundo segura? Esse copo é até leve, mas se eu ficar segurando ele aqui por mais de 10 horas, ele vai se tornar um peso insustentável. Tem coisas que nós estamos carregando que constituem um peso e que são um obstáculo para quem quer correr. Se você precisa correr uma grande distância, a verdade é que nós não podemos carregar qualquer coisa que não seja essencial para a corrida. Porque vai se cansar. Pastor, você está falando de pecado? Não. A questão aqui não são coisas pecaminosas. São pesos adicionais que se tornam um fardo, um peso, um obstáculo, um fardo muito pesado. E numa longa corrida você não vai conseguir continuar correndo. Você vai se cansar e vai parar logo. Irmãos, eu tenho aprendido, eu acho que ontem eu falei um pouco disso com os nossos jovens aqui, a abrir mão de coisas que não são pecado, mas são impedimento na minha vida. Amizades. É pecado ter amigos? Não. Mas tem amigo que não me agrega nada. Eu já era pastor, eu tive amigos pastores. Está gravando esse negócio, né? Tudo bem, agora já foi. Eu tive amigos pastores, não aqui no Rio de Janeiro, em outro lugar, que não me agregaram nada na minha vida, pioraram a minha vida com Deus. Me levaram a um relativismo, a uma superficialidade. Estou confessando pecado aqui para vocês hoje. Era pecado ser amigo deles? Não. Mas era um problema. Eu acho que eu compartilhei ontem com os jovens. Eu amo comédia. Eu amo piada. Eu amava stand-up comedy. Eu amava assistir programas assim. Eu deixei de assistir. Por quê? É pecado? Não! Mas não me agrega, não me edifica, pelo contrário, falam imoralidade, falam de sexo, falam contra Jesus, tiram sarro de tudo que é santo e sagrado, fazem uma bagunça, não me agrega. É pecado? Não é, mas é um peso que eu não preciso carregar. A gente precisa abrir mão de coisas que estão nos impedindo de avançar. Tem coisas que não são pecado e você está lidando aí, lutando e carregando esse fardo desnecessariamente. Não é escolher entre o que é certo e errado, entre o que é bem e mal. É escolher o que é necessário e o que não é para a sua vida. Tem coisas que podem ser lícitas e boas, mas não agregam nada. Só vão trazer problema. Cuidado com o que você anda. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com as escolhas que você faz. Que você pode estar sendo bloqueado na sua caminhada. A pastora de Mary Williams, ela diz, às vezes, a verdadeira bênção não reside no que Deus concede, mas sim naquilo que Ele retira. Tem coisas que Deus precisa tirar da vida. Tem não que a gente precisa receber de Deus, para a gente poder avançar. Eu já recebi não que foi bênção na minha vida. Na hora eu fiquei bravo, esperneei. Mas foi bênção. Eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus, a você pensar aí. O que você precisa tirar da sua vida que está sendo um peso desnecessário? que está te impedindo de avançar. Terceiro lugar, o texto diz, livremos-nos de todo peso e de todo pecado. Ah, pastor, agora é pecado? Agora é. Corramos livres do pecado. Irmãos, eu não acredito que nós aqui, membros dessa igreja, estamos aqui e amanhã a gente vai planejar assaltar um banco. Não acredito nisso. Espero que não, amém, irmãos? Amém? Amém, irmão. Graças a Deus. Eu não acredito que nós vamos sair daqui para amanhã matar alguém. Amém? Amém? Posso continuar esperando isso? Amém? Amém? Graças a Deus. Não é esse tipo de, vou fazer entre aspas aqui para você entender, de pecadão que a Bíblia está dizendo. Mas olha que interessante o que o texto bíblico diz. Tem um tipo de pecado que firmemente se apega a nós. Firmemente. Rodrigo, vem cá. Corre aqui. A tradução revista e atualizada diz, tem um pecado que tenazmente nos assedia. A tradução revista e corrigida, para os saudosistas da Assembleia de Deus, o pecado que nos assedia, desculpe, que nos arrodeia. Há um tipo de pecado específico aqui, você não é o pecado não, eu que sou, tá? Você é o crente. NAA, essa tradução diz, tem um pecado que firmemente se apega a nós.
Anda aí.
Anda aí. Qual é, pastor? Qual é pecado, meu filho? Fica aí. Revista atualizada. Um pecado que tenazmente nos assedia. Um pecado que está do nosso ladinho, nos arrodeia. Conseguiu se identificar aí? Obrigado. Tem aqueles pecados de estimação que estão nos assediando todos os dias. Aqueles que você já tem uma desculpa, que você já tem uma justificativa, falar, Deus é bom, Ele vai perdoar. Claro que Ele perdoa, sem dúvida. A questão é que você já não luta mais contra esse tipo de pecado. Você já se acostumou com ele. E a gente corre esse risco, a gente corre o risco de se acostumar com aquilo que afronta Deus. O autor bíblico está dizendo que o pecado também é um obstáculo. Você tem que correr deixando o pecado para trás. Gosto dessa expressão aqui, a rodeia, como se fosse um lençol que estivesse em torno do nosso corpo e a gente não sai do lugar. Quando eu era adolescente, que ia para os retiros da igreja que eu frequentava em Curitiba, a gente tinha umas brincadeiras que era corrida de saco. Quem lembra de corrida de saco? Lembra? Dava para correr? Não, porque tinha um negócio te prendendo aqui. Ó. Tem gente que está querendo avançar na vida cristã, na fé, mas está envolto por um saco de pecado que está assediando e que está firmemente apegado a você. A gente precisa abrir mão dessas coisas em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O pecado é uma ilusão que afeta a sua vida, afeta a sua família, afeta as suas emoções, afeta a sua fé. O pecado, ele é algo para te desviar da vontade de Deus. Eu vejo um monte de crente que morre de medo do diabo. Quando cai um endemoniado é legal, porque a gente vê os crentes que tem... É? Tem uns que saem correndo, morre de medo do pecado, morre de medo do mundo, olha pastor, o mundo está cheio de desejo, o mundo está complicado, é verdade, mas sabe quem é seu pior inimigo? Não é o diabo, ele é um grande inimigo, mas não é o seu pior inimigo, não é o diabo, não é o mundo, porque o diabo, ele só age de acordo com a permissão de Deus, e ele vai usar algo que está dentro de você. O mundo só vai te oferecer aquilo que você está alimentando dentro de você. Então, o seu pior inimigo, sabe quem é? Ó. Faz assim aí, para você não esquecer disso. Aí. Sou idiota. Eu sou o meu pior inimigo. Eu vou dizer um negócio para você. Eu conheço esse cara aqui, ó. Sem vergonha, miserável, pecador, eu conheço o Assir de Jerônimo Júnior. Se ele não correr para os braços de Jesus, ele vai fazer o que ele quer e ele vai fugir do propósito de Deus. Por isso nós precisamos deixar o pecado que está nos assediando para nos fazer parar na carreira que ele nos deu, que Deus nos deu. Lutero diz, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e dos seus cardeais. Ele fala isso no contexto que ele está sendo perseguido pelo Papa e pelos seus cardeais. Mas eu gosto ainda mais, pode passar a próxima frase aí? Dessa daqui, ó, do Moody. Eu nunca conheci um homem que me deu tantos problemas quanto eu. Fala a verdade, você é o maior causador dos seus problemas. Porque muitas vezes você está atingindo e fazendo aquilo que o seu coração quer. Meus irmãos, a gente precisa fugir do pecado. Você pode pedir isso a Jesus? A Mônica fez uma oração hoje falando, Senhor, nos ajuda, nos santifica. Irmãos, nós precisamos orar por isso. Às vezes as nossas orações viram uma lista de petição. Senhor, me dá isso, me dá um emprego, cura minha enfermidade, abençoa minha casa, abençoa. E a gente não consegue falar, Senhor, eu pequei. Senhor, eu murmurei. Senhor, eu fofoquei. Senhor, eu vi o que não devia. Eu falei o que não devia. A gente precisa olhar para os nossos pecados e confrontá-los e dizer, Senhor, eu preciso. Purifica-me com isso. Purifica-me com teu sangue. Lava minha vida. Eu me arrependo. Muda a minha vida. A gente precisa confrontar os nossos pecados. Quarto lugar, corramos, livrando do pecado, do peso e do pecado, corramos com perseverança. Eu entrei em crise quando eu li esse texto, porque o texto diz assim, corra com perseverança. Tem uma tradução que diz, corra com paciência. Quem aqui já correu com paciência? Entende? Ou você corre, ou você tem paciência. As duas coisas não dá. Mas o autor bíblico está dizendo exatamente isso, que você tem que correr com constância, com perseverança, com paciência. Usando a analogia do atletismo, do atleta que está numa corrida, de 100 metros, de 200 metros, de 400 metros, é a arrancada que conta, porque quem arranca vai correr mais rápido e vai chegar no final. Mas uma maratona, uma longa distância, 42 quilômetros, não é quem dá a arrancada, mas é quem tem a constância que chega no final. Quem já assistiu a maratona lá do São Silvestre? A meia maratona do Rio de Janeiro. Eu acho engraçado a Maratona São Silvestre, que aquela galera, todo mundo lá, vai, aí solta aquele negócio, sai todo mundo desesperado, atropelando e correndo, porque quer correr na frente de todo mundo, e acha que vai chegar. Aí, normalmente tem um keniano que está lá atrás, que faz assim. Quando está no meio da maratona, ele olha aqueles que saem apressados, tchau, estou indo embora. Correr com constância. Correr sem parar. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, tem dia que você acorda animado, tem dia que você está desanimado, tem dia que você está com vontade de orar, tem dia que você não está, tem dia que você quer vir na igreja, tem dia que você não quer. Eu quero dizer que no dia bom e no dia mal, você precisa manter a constância. Pode ser que você não vai dar todo o gás que você poderia dar naquele dia mal, mas você vai continuar. Não pare, não olhe para o lado, persevere, mantenha a constância na sua caminhada com Jesus. É interessante que no atletismo, quanto mais idade a pessoa tem, no sentido de 30, 40 anos, melhor ela conquista os seus objetivos em maratonas. Menino novo, não chega. É 30 anos a média de quem corre maratona que ganha. Por quê? Tem experiência. Corra com perseverança. Amém? Amém? O prêmio será dado para aqueles que chegarem no final. Charles Swindoll diz algo muito bonito. O crescimento cristão, o avanço nessa carreira, ele é obtido mediante perseverança. Uma palavra esquecida. Mas é mediante uma perseverança firme, corajosa, aplicando e obedecendo ao que você ouve, aprendendo sim a lidar com os inevitáveis problemas. Quem anda com paciência vai enfrentar a luta, mas vai superar. Quem está desesperado enfrenta a luta e quer parar. Você entende a diferença? Por isso que nós precisamos ter paciência na caminhada. Você não vai resolver todos os problemas do mundo. Continue andando, continue lutando. Tinha um filmezinho, Procurando Nemo, que teve um certo memezinho que dizia assim, continue a... Vamos dizer juntos, vamos lá? Continue a... Continua a nadar, continua a nadar, continua a andar. Vai andando, vai nadando, vai correndo, vai, vai. Não pare. Quinto lugar, são 6 pontos só, tá, gente? Corramos com propósito. Olha o que o texto diz. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O texto bíblico está me dizendo, tem uma carreira, tem um caminho, tem algo que Deus propôs a você. E eu, deixa eu te dizer uma coisa, ter propósito faz toda a diferença na vida. Tem gente que vive de acordo com aquele pensamento daquele filósofo grego que dizia, deixa a vida me levar, vida leva. Lembra do filósofo grego, antes de Cristo? De Xerém, né? acordei, não sei o que eu vou fazer. O pastor Patrick citou aqui esses dias também um filme do Alice no País das Maravilhas, do gato dizendo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho, se você não tiver um propósito na sua vida, nada vai mudar. Você vai passar o dia, vai passar o ano e nada vai mudar na sua vida. Você precisa estabelecer propósitos claros do que você quer. Há uma carreira para você correr. Coloque, olha, o meu alvo é chegar lá. Porque quem tem propósito na vida, enfrenta tudo para alcançar o propósito. Quem não tem, o primeiro problema que surgir, vai fazer a pessoa abandonar. Ah, tudo bem, deixa para lá. Eu lembro que quando... Nós tínhamos pouco tempo de casamento, uns 3-4 anos, já estávamos com os 2 filhos pequenos, com 1 ano e pouquinho de diferença. E eu comecei a trabalhar, irmãos. Eu saía de casa cerca de 5-6 horas da manhã. Que desespero, eu amo dormir, amo dormir. Pensa num homem feliz, é eu dormindo. É, eu amo dormir. Eu tinha que acordar às 5 e pouco da manhã. Em Curitiba, o sistema de transporte é integrado, então não são todos os ônibus que vão para o centro. Você precisa sair daqui e até o terminal daquela região. Do terminal daquela região, você pega o ônibus que vai te levar para outro lugar. Para eu trabalhar onde eu trabalhava, que era no meio lá de Curitiba, e a gente morava numa segunda cidade depois de Curitiba, eu tinha que pegar 4 ônibus para ir trabalhar. Ou pagar 2 passagens, só que a gente não tinha dinheiro para pagar passagem desse jeito. Pegava 4 ônibus, andava um monte. Trabalhava na Sociedade Bíblica, entrei como vendedor das 8 às 6 da tarde. Saía, ia a pé até o seminário que eu estudava, andando mais ou menos 45 minutos, para não pagar outra passagem. 7 horas começava o seminário, ia até 10h20. Saía, pegava carona com um amigo até a praça, onde ia pegar um ônibus só para voltar para casa. Chegava em casa 11 e pouco, quase meia-noite. As crianças quase não me viam, a Tânia mantinha eles acordados para a gente poder ter um tempo em família, 30 minutos, 1 hora que seja, ia dormir meia-noite e meia, 1 hora da manhã, 5 e pouco da manhã acordando, vai trabalhar, e a mesma rotina. Você acha que é fácil esse negócio? Não era. Hoje é fácil, me vê, ah, o pastor está aí, né? Ó, prega, tem livro, tem carro, tem não sei o quê, é, mas você não viu a luta. A Tânia dedicando, andando a pé muitas vezes, porque a gente assumiu nesse período uma congregação. A Tânia pegava os nossos 2 filhos pequenos e ia andando lá vários quilômetros a pé, em rua de terra, para ir cuidar, para ir ajudar. Quando a gente chega, às vezes voltava à noite, quarta-feira era dia de prático no seminário, eu ia direto para a igreja. Sábado visitando, teve um final de semana que eu fiz 14 visitas. Tomei tanto café na minha vida, porque o café em Curitiba é um copão desse tamanho. E a Tânia dava o dela para mim, porque ela não conseguia tomar o café dela. Eu fiquei azul naquele dia, de tanto tomar café. Eu estou querendo dizer para você que eu poderia ter parado aquilo. Isso foi por uns 4, 5 anos da minha vida. Eu tinha um propósito. Eu quero terminar teologia. Eu quero crescer na instituição onde eu estou trabalhando. Eu quero dar mais dignidade para a vida da minha família. Eu quero servir a Deus na igreja onde Deus deu a oportunidade de nós começarmos o ministério pastoral. Nós queremos fazer, nós queremos avançar. Eu tinha um propósito, eu tinha um alvo. E esse propósito me fez enfrentar um momento difícil. Irmãos, tinha dia que eu comia miojo, ia para o estoque dormir. Comia miojo porque levava 10 minutos para fazer e comer. E eu ia para em cima de caixa de Bíblia dormir, porque não aguentava. Mas havia um propósito final. Se você não tiver propósito na sua vida, a vida vai passar e você não vai fazer nada. E o propósito tem que envolver várias coisas. Tem que envolver a sua vida profissional, a sua vida familiar, os seus filhos. O propósito vai te levar a trilhar um caminho de crescimento para você conquistar algo. Mas também espiritualmente. Se você é o mesmo crente que você era o ano passado, alguma coisa está errada na sua vida. Estabeleça propósitos. O Rick Warren diz, o propósito sempre produz entusiasmo. Ah, eu vou chegar lá, eu vou fazer, eu vou conquistar aquele lugar. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fato. Quando eu tenho propósito, tudo ganha uma nova perspectiva. Há uma carreira proposta para você, não pare em nome de Jesus. Em último lugar, verso 2. Depois de dizer tudo isso, ele deixa o ápice para terminar, ele diz, olhando de vez em quando para o autor e consumador da fé. Amém! Ah, mas essa igreja é boa demais, né, irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Agora, olha o seguinte, você é o autor e consumador da fé, Jesus, tá bom? Certo? Fica aí, tá? Eu tenho uma carreira que eu não estou correndo sozinho, que eu estou avançando, que tem gente correndo comigo, que eu tenho que deixar o embaraço, eu tenho que deixar o pecado, eu tenho que fazer tudo isso. Mas quando eu estou correndo, eu tenho um alvo para olhar. Eu corro olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Isso é importante. Sabe, um atleta, antes de correr, ele olha para o pódio e diz, é lá que eu quero chegar. Ele olha para o troféu e diz, é aquilo que eu quero ganhar. O atleta faz isso. A Bíblia está ensinando que quando nós estamos na correria, a gente tem que olhar, nessa corrida, a gente tem que olhar para o alvo, para o pódio. E o pódio se chama Jesus. Se eu olhar para o lado, eu vou ver o erro do irmão. Se eu olhar para o outro lado, eu vou ver o erro do pastor. Se eu olhar para trás, eu vou ver que lá atrás talvez era mais seguro. Por isso, quem olha para o lado e quem olha para trás, biblicamente morre, biblicamente afunda. Mas quem continua correndo, olhando firmemente para Jesus, avança, corre, cresce e chega no lugar que Deus tem para ele. Olhe para Jesus. Vai ter problema do seu lado, olhe para Jesus. Alguém vai tentar te segurar, olhe firmemente para Jesus. E o texto diz que esse Jesus, ele é autor e consumador da fé. Autor não é que ele gerou fé, o termo grego aqui quer dizer que ele foi o primeiro a percorrer o caminho. Ele é o autor porque ele fez primeiro. O que a Bíblia está dizendo? É que Jesus também tinha uma carreira proposta, ele desceu, se encarnou, morreu, ressuscitou, ele cumpriu a sua carreira, agora ele está lá na eternidade dizendo, vem, olha para mim e vem correndo, eu sou o autor, eu fiz isso que você está fazendo, agora vem e me alcança, porque eu estou te esperando de braços abertos, e eu vou consumar na sua vida o que ainda não está consumado, eu vou aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado. Olhando firmemente para o autor, esse Jesus que venceu, que é o autor que está esperando, ele enfrentou a vergonha, isso está no versículo 2 e 3, trocou alegria pela pela cruz, não se importou com a vergonha, mas agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele passou tudo isso, essa humilhação, esse problema, essa luta, essa escassez, tudo isso ele enfrentou, a tentação, o diabo, o problema, mas ele percorreu e venceu. Não quer desanimar? Verso 3, pense naquele que suportou tamanha oposição, Jesus, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Quando eu olho para Jesus, eu não me canso nem me desanimo.